Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 31. Mudava-se, no entanto, a face dos mares. Um pampeiro furioso desencadeava-se por toda a extensão das costas do sul, e o oceano começava a revolver-se, empolando-se em medonhos vagalhões. O monstro, que naqueles derradeiros dias apenas arfava brandamente resfolegando em plácido e tranquilo sono, agora acordava estorcendo-se em convulsões horrendas desde as profundidades do abismo, querendo arrojar-se ao céu em frenéticos impulsos. Regina, chegando à praia, reconheceu, transida de susto pelo jogo extraordinário das ondas dentro do pequeno golfo, o tremendo temporal que rebentava por fora. Que tormento, meu Deus! Pode perder-se! Exclamou no auge da angústia e da inquietação. O pavoroso estrugido das vagas, que abaloavam em derredor das penedias, e que pareciam abalar a ilhota em suas bases, roncava nos espaços como uma trovoavada, denunciando a violência e o horror da tempestade. Regina quase caiu desfalecida de pavor e desânimo. Com aquele tremendo temporal, mais jamais de seu amante poderia penetrar no recôncavo da ilha, e teria infalivelmente de quebrar-se de encontro às penedias, ou de perecer devorado pelos vagalhões. Entretanto, não abandonavam a coragem, nem a esperança, ia tentar esforços supremos para assar o amante. Abeirando a praia, foi procurando a entrada do golfo, onde a meia altura da rocha, que servia de pilastra à porta colossal, formava-se uma espécie de frisa ou balcão bastantemente largo e facilmente acessível pelo lado interior. Dali, dominando as ondas, podia-se contemplar o oceano ao largo por toda a extensão dos horizontes, mas nessa ocasião Regina só procurava descortinar o barco de seu amante no meio das vagas alterosas e revoltas. Em pouco divisou a poucas amarras do rochedo em que se achava, debatendo-se horrivelmente com o pego furioso que o fazia saltar como uma pela em contínuos e violentos boléus. Ora sumia-se de todo por trás de um vagalhão, e parecia ter-se abismado para sempre nas entranhas do oceano. Ora surgia de novo na crista espumosa de um escarcer, onde oscilava um instante como o rão seco açoitado tufão pado para de novo sumir-se nos abismos. Ânimo, Ricardo. Ahn! Bradou Regina, que apenas o avistara. Vem, que aqui me acho à tua espera. E enquanto assim bradava, anelante e desvairada, estendia-lhe os braços, debruçando-se sobre as ondas, como quem nelas ia precipitar-se. Os cabelos soltos agitados pelos ventos atacoitavam-lhe o colo e as faces com serpentes que a mordiam, enrolando-se em furiosas contorções, as roupas dilaceradas pelo tufão esvoaçavam-lhe em radulações em derredor do corpo como um vapor fantástico. E quem a visse naquela atitude estranha, mesclando seus gritos desesperados aos uivos da procela, julgaria ver o anjo das tormentas assolando os ventos e estusmando as ondas para invadirem e subverterem continentes. Ricardo, sacudido violentamente pelas cada vez mais cavadas e enfurecidas, mal ouvia e avistava por instantes a consternada amante que o chamava e alentarava com seus gritos e, em desespero de causa, abandonava o fraco batel à fúria da tormenta, contra a qual seriam impotentes todos os seus esforços. Todavia, ao ouvir a voz de Regina, um pouco de esperança e coragem confortaram-lhe o coração e empregou novos e desesperados esforços para chegar ao rochedo onde se achava Regina.
Ento!
O próprio jogo das vagas o ia aproximando gradualmente, já se viam a poucas braças de distância, e podiam ouvir-se distintamente um ao outro. O mar, empolado e grosso como jamais se vira, chegava bramindo até a hotel altura em que se achava Regina, e a onda deslizante ante trazia o amante à sua presença, quase a seus braços, para de novo arrebatá-lo de chofre como por escárnio. Ouviam-se por um momento, estendiam os braços um para o outro, e os nomes de Regina e Ricardo ecoavam por entre o estrondo da tormenta, como os gritos da procelária, e a tempestade continuava a rugir mais formidável. Ricardo, depois de ter se esgotado em inúteis esforços, desesperado de poder chegar com seu barco ao rochedo, atirou-se ao mar e, nadando com todo o denodo e perícia, conseguiu por fim chegar no dorso de uma vaga bem ao pé do rochedo, onde se achava Regina. Vendo o hiato e desespero, compreendeu o seu intento e, atracando-se com uma das mãos a uma raiz que brotava do rochedo, pendurou-se sobre o abismo e estendeu-lhe a outra. Ricardo agarrou-a e, graças a esse auxílio, galgou ao friso do rochedo e achou-se a salvo ao lado de sua amante. Regina! Exclamaram um tempo, ebrios de amor e de alegria, estreitando-se nos braços um do outro. Súbito um escarcéu medonho, uma verdadeira montanha de água despenhou-se sobre a ilha. Formidável estrondo, como de um mundo que desaba, se propagou ao longe abalando mares e terras. Um vórtice imenso abriu-se no lugar da ilha, gorlando espantosamente como se a terra, ardendo em sede, sorvesse a longos tragos o oceano. Quando veio a outra onda, não encontrou mais a ilha maldita. No outro dia o mar estava sereno, e a manhã esplêndida e formosa. Os pescadores dispersos pela praia procuravam, em vão, com os olhos a ilha encantada ou algum barco que de lá via se velejando. O mar se desdobrava azul e sereno ondulando suavemente por sobre aquelas paragens, ainda ontem rodeadas de eternos escarcéus. A ilha se tinha submergido com todos os seus fantasmas, encantos e maldições. Entretanto, contam os pescadores que essa ilha e ainda hoje aparece de vez em quando em noites de luar, rodeada de todos os seus prestígios, terrores e encantamentos. Mas já não é como antigamente no tempo de Regina. Uma coisa viva e real. É apenas um fantasma que, com o socorro de algumas orações, se esconjura sem correr-se o menor perigo.